As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
873 pessoas testaram positivo à Covid-19 nesta segunda-feira no Médio Tejo. Dentre estes casos mais recentes, 223 dizem respeito a Orém, 161 a Torres Novas, 155 em Tomar, 119 em Abrantes, 65 no Entroncamento, 52 em Ferreira do Zêzere, 44 em Alcanena, 20 em Vila Nova da Barquinha, 19 em Mação, 9 em Constância e 6 no Cerdoal, agora num total acumulado de 38.763 contágios, dos quais 7.104 estão em curso. 31.218 pessoas já tiveram alta, a lamentar 441 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.807, seguindo-se Tomar com 1.260 e Torres Novas com 1.192 pessoas infectadas. Ainda pelo Médio Tejo, Abrantes tem 1.078 casos em curso, o Entroncamento apresenta 602 infecções, Alcanena com 349, Ferreira do Zêzere tem 290 pessoas infectadas atualmente, Vila Nova da Barquinha tem 186, Mação com 155, Constância com 93 casos ativos e Sardual com 92 pessoas infectadas. O recente estudo da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, em torno do preço da água em Portugal continental, mereceu uma intervenção do Partido Social Democrata na recente reunião da Câmara de Tomar. Luís Francisco, vereador, lamentou que o território nabantino figure entre aqueles onde o preço da fatura é mais elevado, não deixando de recordar que, quando nasceu a Tejo Ambiente, havia a convicção de que a água iria ficar mais barata em Tomar, o que não aconteceu, reforçou.
Veio recentemente a público um estudo da DECO, e já é habitual o estudo da água da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, da APFN. Em ambos os casos, o município de Tomar fica mal na fotografia. Dos 308 municípios analisados, Tomar e agora os municípios integrados na Tejo Ambiente são dos que têm a tarifa de água mais cara, idem ao nível dos 15 municípios do Distrito de Santarém. Questiona-se a Sra. Presidente da Câmara, que é a nossa representante na Tejo Ambiente, porquê? Havia a expectativa de que com a Tejo Ambiente passássemos a pagar a água substancialmente mais barata. Contudo, tal não aconteceu.
Recordo que, tendo em consideração o estudo da DECO e pelo Distrito de Santarém, o Conselho de Orém é onde a chamada fatura da água, com água, saneamento e resíduos, tem o preço mais elevado, no total a rondar os 335 euros ano. Já na Golcã, por sua vez, esse mesmo conjunto de serviços fica por 223 euros. Se tiver em consideração a globalidade da fatura, Abrantes é o segundo concelho mais caro, com 327 euros, seguindo Salvaterra de Magos com 296, enquanto que em Corus esse preço se cifra nos 294. Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha apresentam uma fatura de 292 euros, sendo que todos estes municípios estão na Tejo Ambiente. Na resposta a Luís Francisco, a Presidente Anabela Freitas deu o exemplo de Lisboa para referir que a água é ali comprada por um preço 3 vezes inferior ao que acontece em Tomar e, por isso, a margem para baixar o preço ao consumidor final é maior.
Quando transitamos para a Tejo Ambiente, aquilo que era o preço da água que praticámos baixou. Entre aquilo que era o SMAS e aquilo que é o preço da água referente à Tejo Ambiente. Sendo que baixou, não baixou o preço a que a Tejo Ambiente compra água. O preço que a Tejo Ambiente, na prática, compra água e revende. Aquilo tem sido o preço de compra de água nas entidades em alta, tem aumentado. Aliás, também está publicado em Diário da República. E quando nós olhamos para esse estudo, eu também tive a oportunidade de ler esse estudo por parte da DECO, aquilo que o estudo refere en passant, mas eu posso praticar um preço mais baixo de água se a comprar mais barata. Por exemplo, nós compramos a 0,63 e Lisboa compra a 0,22 ou 23. Portanto, se Lisboa comprar 0,22 ou 23, pode vendê-la mais barata ao município. E aquilo que nós defendemos, eu já defendemos isso há muito tempo, é um caminho que tem que ser feito, é que exatamente da mesma forma que na energia, a tarifa energética, aquilo que pagamos luz, é igual em todo o país. Depois há os operadores, vamos ao mercado regulado ou não regulado, isso daí depende de cada um de nós, utilizadores. Aquilo que nós defendemos é que haja um preço igual de venda da água para todo o país. Então aí sim pode-se comparar aquilo que é comparável, porque neste momento não se pode comparar, porque aquilo que é o preço a montante é diferente de cada região do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar chegou ao final de 2021 com uma cobertura de 79% ao nível da fibra óptica. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Navantina, confirmou estes dados em resposta a uma intervenção de Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD, que recordou uma promessa em protocolo do município com a Altice e que, na altura, apontava para os 85%. Aliás, a eleita social-democrata admitiu que o Conselho está bem servido de acessos, mas advertiu que faltam infraestruturas tecnológicas, pelo que solicitou um ponto de situação sobre este dossiê. Anabela Freitas recordou que o território ainda tem muitos pontos cinzentos onde nem há cobertura para telemóvel.
Portanto, continuamos apostados em ter aqui duas formas de infraestrutura tecnológica, sendo que aquela que para nós é mais importante é a fibra óptica, porque temos depois também wireless, e como falou muito bem, temos aqui essencialmente na cidade. E tentámos ainda candidatar duas freguesias, espaços, partes de duas freguesias para o Wi-Fi for You, que é uma candidatura diretamente à Comissão Europeia, que não foi aprovada, foi aprovada apenas a cidade, e portanto sendo que essas freguesias estão já com cobertura de fibra óptica. Dizer-lhe também que a infraestrutura tecnológica é importante, mas também é importante, e estamos aqui em colaboração, estamos a identificar os locais para podermos apresentar proposta de alteração naquilo que são as telecomunicações. Nós temos muitos pontos negros, ou cinzentos, que é como eles chamam, no nosso território, onde não há cobertura de telecomunicações, telemóvel, leia-se, e portanto isso também é algo que queremos aqui colmatar. Aliás, é algo que também os senhores presidentes de junta referem muitas das vezes, que têm muitos locais nas suas freguesias que não têm cobertura de rede, e portanto em colaboração com a ANACOM, com a Associação Nacional de Municípios, que transitou agora para também os municípios desta matéria, estamos a identificar os pontos no sentido de a ANACOM, antes da entrada do 5G, consiga ter maior taxa de cobertura em matéria de telecomunicações no nosso território. E este é o ponto de situação.
Rádio Air, informação.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, apelou ao reforço dos cuidados da sua comunidade, tendo em consideração o atual contexto de pandemia. Recorde-se que, nesta altura, o território abrantino tem cerca de 1000 pessoas infectadas, com registro para o maior número de infecções diárias de sempre no concelho, a ser atingido no recente 22 de janeiro, com 175 testes positivos em apenas 24 horas. Manuel Valamatos lamentou este aumento de casos, reforçando, por outro lado, que já foram administradas cerca de 84 mil vacinas em Abrantes, perto de 20 mil das quais para a terceira dose.
Continuamos a registar na última semana, e ao exemplo daquilo que acontece a nível nacional, um aumento muito significativo de casos positivos, e continuamos, obviamente, a chamar, a alertar a nossa comunidade para esta preocupação, sendo que no âmbito do nosso processo de vacinação, neste momento nós temos cerca de 84 mil vacinas administradas. Com a terceira dose temos mais de 20 mil pessoas vacinadas. Continuamos a fazer os transportes de apoio e já nesta altura já ultrapassámos os 2.300 serviços, quer pelas juntas de freguesia, quer pelos nossos bombeiros, quer pela Cruz Vermelha. E a terceira dose da vacina contra a gripe e contra o Covid-19 mantém-se em funcionamento em mobilidade, casa aberta, para reforço da vacinação a todas as pessoas com 60 ou mais anos de idade. No primeiro fim de semana de fevereiro, o centro de vacinação irá estar aberto exclusivamente para a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos.
A Câmara de Tomar, pela voz da Presidente Anabela Freitas, garantiu que irá avançar para a substituição das condutas de abastecimento de água na localidade de São Simão, na União de Freguesias de Alenda Ribeira e Pedreira. Depois de questionada pelo vereador Tiago Guerrão, do PSD, sobre esta necessidade para aquela área territorial do Conselho Nabantino, a autarca recordou que está projetada a pavimentação da ligação entre Carregueiros e a entrada de São Simão, sendo que a intervenção nas citadas infraestruturas será uma outra empreitada. A Tejo Ambiente terá agora a missão de identificar as condutas em causa, reforçou Anabela Freitas.
Como sabem, está previsto no orçamento o alcatroamento e a requalificação de três estradas, São Simão, Val do Roxo e Val das Vacas, sendo que a estrada de São Simão já tem projeto e já tinha sido lançado a empreitada, que tinha ficado deserta, e portanto aquilo que estamos a fazer neste momento é rever as peças para subir o preço base da empreitada. O Sr. Presidente da Junta esteve a falar comigo a semana passada, eu no dia seguinte ia ter reunião com os serviços técnicos. O que é que está aqui em causa? Aquilo que é o projeto que nós temos e que tinha sido lançado é apenas da entrada da localidade de São Simão até Carregueiros. E aquilo que o Sr. Presidente solicita é o alcatroamento e substituição, e bem, de toda a infraestrutura, nomeadamente as condutas de água dentro de São Simão. Isto obriga a que seja feito um novo projeto. De maneira que aquilo que ficou decidido na reunião que tivemos com o Departamento de Obras Municipais foi: não vamos parar o projeto que temos, até porque já foi lançado a empreitada que ficou deserta e, portanto, isto obrigava a fazer novo projeto. E, portanto, esse vai avançar. Vamos pedir à Tejo Ambiente para que nos identifique todas as condutas que estão e vamos conseguir substituir as condutas dentro de São Simão. Aquilo que eu quero explicar é: não vai ficar dentro da empreitada que vamos fazer, vai ficar fora, e vai ficar fora de duas formas. Solicitar à Tejo Ambiente que nos identifique todas as condutas para substituir. Portanto, a abertura de vala será por parte da Câmara, portanto fazemos por administração direta, abertura de vala por parte da Câmara, substituição das condutas e alcatroamento dentro de São Simão por administração direta da Câmara. Ok? Portanto, na zona vamos intervir de duas formas: por empreitada entre a entrada de São Simão e Carregueiros, que era o que já estava o projeto feito, e dentro de São Simão, substituição, condutas e alcatroamento por administração direta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 25 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Pombal por furto de viatura e por condução sem habilitação legal. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR verificaram um veículo suspeito a circular na Estrada Nacional 237, em Pombal, com três indivíduos no seu interior. No seguimento da ação, a viatura foi fiscalizada, tendo sido possível verificar-se que a mesma constava como furtada. No decorrer da ação, verificou-se ainda que o condutor não possuía habilitação legal para conduzir. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal. A viatura recuperada foi restituída à legítima proprietária.
Rádio Air, informação.
Um homem de 67 anos ficou sujeito à pulseira eletrónica e ainda à obrigatoriedade de permanência na residência, acusado da prática de violência doméstica. No seguimento de uma denúncia referente a uma ocorrência num estabelecimento comercial, os militares da GNR deslocaram-se para o local, tendo o suspeito, na presença dos operacionais, dirigido à vítima, sua ex-mulher de 41 anos, várias ameaças contra a integridade física, incluindo ameaças de morte, pelo que foi de imediato detido. Foi possível apurar-se do agressor desde o divórcio, tem perseguido a vítima, provocando um clima de medo e inquietação. O indivíduo já tinha sido detido pelos militares do posto territorial de Samora Correia pelo crime de violência doméstica em julho de 2020, no seguimento de uma agressão na via pública à mesma pessoa, à data a esposa do agressor, tendo sido condenado a 2 anos e 11 meses de pena de prisão suspensa, tendo sido ainda sujeito à proibição de contactos com a vítima e afastamento da sua residência e local de trabalho. É apontada como uma obra fundamental, também definitiva, para a resolução do problema da condução dos esgotos da Vila de Constância para a Etar e do Caima, intervenção que irá implicar a colocação do emissário no leito do Rio Tejo. A obra, que ronda os 230 mil euros, faz parte do orçamento para 2022. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, recuou cerca de 2 décadas para explicar o que está em causa, referente-se a um investimento que não pode ser adiado por mais tempo.
Portanto, há sensivelmente duas décadas, mais ano, menos ano, o município ligou os gotos da vila à etária do cano. Portanto, todo o tratamento dos efluentes da vila são feitos lá, à semelhança do que é feito também com a parte da freguesia de Santa Maria da Cotada. E a solução adotada na altura aqui foi através de um emissário que os leva pelo rio, atravessa uma margem à outra, através do sistema de estacaria. A verdade é que esse sistema nos últimos anos tem dado alguns problemas, portanto o tubo foi substituído integralmente em 2017, mas já anteriormente deu problemas e de 2017 para cá tem esporadicamente também tem dado diversos problemas, e a solução agora encontrada é uma solução definitiva, que passa pela perfuração do leito do rio e a passagem do emissário para que esta situação não venha a ocorrer mais vezes. Portanto, a obra ronda os 227 mil euros, tem com participação da Solor do Carmo em 84 mil euros, a Administração Central em à volta de 60 mil e o resto é suportado por receitas próprias da Câmara Municipal. Mas é um investimento que não pode ser mais adiado, tem que ser mesmo feito. Para resolver esta situação que tem-se vindo a arrastar através, da aplicação de cuidados paliativos, mas que não são soluções definitivas. Portanto, o nosso objetivo é iniciá-lo em 2022 e concluí-lo em 2022. Portanto, todos nós sabemos que, para além de todas as dificuldades que o setor da construção civil atravessa, seja pela dificuldade em arranjar materiais no mercado, seja pela falta de mão de obra, que acresce a estes problemas gerais, o facto de nós estarmos perante uma obra que é muito específica. No nosso país, provavelmente existem duas ou três empresas com capacidade para o fazer, mas que apesar de todos estes contratempos, faremos tudo para que a obra tenha início este ano e, se possível, que fique concluída este ano ainda.
Rádio F, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.